Boa noite a todos, é um grande prazer fazer mais uma live com essa dupla de feras aqui, os grandes especialistas referências na kinesiologia médica, o Dr. Fausto Bosch, que é o presidente da Sociedade Italiana de Kinesiologia Médica e Odontológica. Ele utiliza uma abordagem holística que integra fatores físicos, emocionais, nutricionais e ambientais. E é conhecido pelo seu trabalho em diversas áreas de saúde, incluindo dor musculoesquelética, problemas digestivos, e a sua prática terapêutica é amplamente reconhecida pela precisão diagnóstica e tratamentos que ele oferece. E conjuntamente com o Dr. Fausto, nós temos a doutora Cláudia Silveira, especialista em terapia neural e também uma referência em kinesiologia médica no Brasil. Então, temos aqui duas grandes feras nesse tema. E o objetivo da nossa live hoje é justamente entender como que a kinesiologia pode ajudar o profissional de saúde, médico, dentista, o terapeuta que tem essa visão mais integrada da saúde, a priorizar o que ele vai tratar primeiramente, porque nós temos com frequência esse desafio de pessoas que têm múltiplas doenças ou múltiplos problemas de saúde. E às vezes é bem difícil entender como priorizar o que abordar inicialmente. Então, eu agradeço a presença dos dois, e convido os dois a se apresentarem. Já é a segunda live que eles estão aqui conosco, mas então eu gostaria que vocês dessem um alô para o nosso público, doutora Cláudia, doutor Fausto.
Primeiro você, Cláudia. Mulher. Mulher.
Sempre as damas primeiro, né, doutor Fausto?
É, as damas primeiro, sim. Aqui na Itália, mulheres sempre para frente.
Sim, com certeza.
Boa noite, Alain. Boa noite, doutor Fausto Bosch, diretamente aí da Itália. Boa noite a todos vocês que estão assistindo a live, que vão assistir depois. Eu gostaria de agradecer, Alain, o seu convite, porque somos apaixonados por entender o nosso paciente. E, particularmente, eu percebo em você um grande dom de se preocupar com o que está acontecendo verdadeiramente com o paciente e o que você pode oferecer de melhor para esse paciente. Então, eu sou mestre, né, em terapia neural e aprendi a potencializar a terapia neural a partir da kinesiologia médica, que também me faz potencializar todas as minhas ferramentas que eu tenho de tratamento e fazer um guia para esse tratamento super personalizado para os pacientes. Um prazer estar aqui, vamos fazer uma linda live. E você também, Alain, que está entrando para o nosso grupo da Kinesiologia Médica, em breve também o expert em Kinesiologia Médica e Terapia Neural. Seja bem-vindo, viu?
Muito
Obrigada.
obrigado. Boa noite para todos. Eu sou o professor Fausto Boschi, estou aqui na Itália, em Roma. Aqui é madrugada. É madrugada, mas eu estou acostumado de nunca dormir, porque para trabalhar com o Brasil posso dormir. Eu sou mestre em odontologia, kinesiologia medica, kinesiologia odontologica, kinesiologia applicata e postologia. O que fazemos com essa ferramenta? Fazemos muitas coisas lindas, porque é uma ferramenta muito, muito poderosa, em português poderosa, para avaliar os nossos pacientes, sem problema, para diagnosticar tudo o que é possível diagnosticar, e também para trattare i nostri pazienti nel rispetto da biologia, nel rispetto da postologia, nel rispetto da salute e do equilibrio del corpo. Questo è importante. La kinesiologia medica è una kinesiologia sviluppata qui in Italia da un tempo, che ci permette di fare una valutazione dei pazienti e di decidere o che noi vogliamo fare per questi pazienti. Só poucas palavras para explicar o que é. É uma ferramenta que nós vamos atuar só fazendo testes de músculos, teste muscular. Teste muscular porque existe um idioma do corpo que é o idioma muscular. O grupo fala com o teste muscular. Responda as nossas perguntas que nós vamos fazer ao grupo do paciente, responda com, por meio do teste muscular. Agora, isso é só para apresentar a ferramenta, mas, na verdade, isso é muito mais... mais, Cláudia, me dá ajuda. Muito mais... profundo. Muito mais, mais profunda, muito mais profunda. Me desculpe, eu falo português, mas tenho buracos.
Muito bem.
Você é médico, é especialista em odontoestomatologia, né, Fausto? E por isso você médico, trabalha no corpo, mas conhece a boca. Trabalha no corpo e na boca.
Eu tenho as duas, como se chama, qualificas?
Graduações.
Ou graduações, né?
Sim, médico e odontólogo, as duas. Sim. Eu posso trabalhar como médico e como odontólogo, o mesmo. Isso é, para mim é fantástico, porque eu posso trabalhar um paciente no jeito mais completo que posso, porque na Itália foi desenvolvido o assunto do o relacionamento da oclusão com a postura do corpo. Foi desenvolvido no 1985, 86, eu não lembro bem. Foi desenvolvido aqui na Itália, por isso que eu sou odontólogo, porque foi no primeiros, no? No primeiros profissional que tive interesse para essa nova ferramenta, porque eu entendi o poder dessa ferramenta, entendi o poder. Agora tenho 40 anos de experiência. 40, meu Deus, sou velho. 40 anos de experiência na matéria, na ferramenta. Não lembro mais quantos casos tenho de tratamento, muitos de verdade. Nós desenvolvemos mais toda a ferramenta, porque desde o dia do começo até agora, não? Em 40 anos, essa ferramenta não ficou parada. Existe um grupo, existe uma sociedade aqui na Itália, que é a sociedade mais antiga do mundo, que estuda a kinesiologia médica. Nós temos um grupo de pesquisa, de pesquisadores. Eu sou presidente da sociedade. E nós vamos sempre a... como é, Claudia? Adiantar, não?
Adiantar.
Sim, participar. O que nós vamos descobrir. Sou feliz de poder falar que a doutora Claudia é uma nossa pesquisadora aqui da Itália. Ela não fala isso, mas a doutora Claudia é uma das nossas melhores pesquisadora de kinesiologia aqui na Itália. Para mim é um prazer que ela é nossa sócia da Sociedade Cicco. Um prazer, de verdade.
Gratidão, Fausto.
E também é minha professora. Nos nossos cursos, ela é minha professora. Também.
Maravilha. Então, a kinesiologia médica como ferramenta adota uma abordagem holística, né?
Com certeza.
Então, os dois especialistas que nós estamos entrevistando hoje, vocês podem dar as suas opiniões. Como é que vocês consideram os aspectos emocionais, nutricionais e ambientais na avaliação dos pacientes e também no tratamento deles?
Cláudia, primeiro você.
Como nós podemos oferecer o nosso serviço ao paciente? É isso que você perguntou, Alain?
Como é que você aborda como é que a kinesiologia considera os aspectos emocionais, nutricionais e ambientais? Você pode explicar as ferramentas dentro da kinesiologia para distinguir esses aspectos aí?
Certo. Na maioria das vezes, o paciente chega aos consultórios, né, com uma aflição. Até, Alain, eu penso que até para o paciente hoje decidir quando tem um problema, quando tem um sintoma, a que profissional ele vai recorrer, a que profissional ele vai procurar, é difícil. porque com as super especialidades, cada médico conhece de uma parte. Aí você vai no gastro, se você tem um problema de estômago. Aí vai no cardiologista, se tem um problema, se sente uma dor no coração, que você nem sabe se é mesmo no coração. O paciente acaba tendo que procurar o diagnóstico de onde é o problema que ele está sentindo para procurar o especialista. E quando chega no especialista, o paciente ainda tem que fazer vários exames, gastar muito dinheiro, muitas vezes não tem o plano de saúde, e muitas vezes o plano de saúde não aprova todos aqueles exames. E com a super especialidade, muitas vezes o cardiologista não entende muito bem, por exemplo, do pâncreas. Aí o endócrino não entende muito bem da postura. Então, a super especialização faz com que um médico não consiga ver o paciente como um todo. Então, o paciente tem que cuidar do pulmão com o pneumologista, cuidar do fígado com o hepatologista, e por aí vai se fragmentando. O cirurgião dentista cuida da boca. É como se o ser humano fosse pedaços, como se o nosso paciente fosse pedaços. E cada pedaço uma pessoa cuida. Com a kinesiologia médica, nós podemos analisar, realizar um diagnóstico do paciente como um todo. Por quê? Porque quando um paciente, muitas vezes, ele tem um problema, vamos colocar assim, de estômago, ele também pode ter um problema emocional do âmbito psique, pode ter um problema do ambiente onde ele mora, que são problemas geopáticos, pode ter um problema de alergia, de intoxicação, de intolerância, e, enfim, pode ter vários outros problemas. E com a kinesiologia médica, nós vamos avaliar em que esfera o paciente tem problema. Do estrutural ao psique, passando pela geopatia, até avaliando o crânio do paciente, analisando a bioquímica do paciente, a todos os fatores que podem causar transtorno a esse paciente, inclusive avaliar se ele tem um problema na válvula.
Tivemos um probleminha aí no áudio da doutora Cláudia.
Não, ela parou.
É, a internet dela deu uma congelada, como tinha acontecido antes. Bem, doutor Fausto, o senhor pode continuar o raciocínio?
Sim, posso continuar?
Voltei?
Voltou, Cláudia.
E aí, com a kinesiologia médica, nós vamos fazer uma consulta completa do paciente, identificando em que áreas ele tem problema e vamos conseguir fazer com uma hierarquização. Vamos conseguir descobrir a necessidade do tratamento. Por exemplo, se esse paciente tem vários sintomas e tem um problema em várias áreas, como psique, o bioquímico, o estrutural, vamos conseguir identificar por onde vamos começar o tratamento, Alain. Isso é muito importante. Eu creio que você se depare com muitos pacientes assim, né? Que têm vários problemas. E aí a gente consegue, através da kinesiologia médica, identificar por onde aquele paciente precisa ser tratado, por onde inicia, que é justamente a necessidade primordial dele. Depois, o que precisa em segundo, o que precisa em terceiro. E também vamos poder identificar qual é o melhor tratamento que nós temos para aquele paciente. Nós vamos também poder analisar em relação a um fármaco, por exemplo, a concentração, a quantidade, de quantas em quantas horas, enfim, vamos fazer um tratamento assim, um diagnóstico muito apurado e bastante holístico do paciente. Entendeu?
Então, para quem está tendo contato primeira vez com o conceito da kinesiologia médica, eu vou falar assim, de uma maneira muito simples e incompleta, dentro do meu entendimento, porque assim eu vou dar aquela visão para iniciantes, que aí vocês, como especialistas, vocês vão complementar o que eu estou dizendo. Então, para quem não conhece, nunca ouviu falar, são testes musculares que você faz, é como se fosse um exame físico, que você testa vários músculos do corpo. Né? E esses testes vão dar pista se o problema é bioquímico, se o problema é estrutural, se o problema está ligado à cicatriz, se o problema está ligado a problema da boca e por aí vai. Então, é uma maneira muito interessante de você hierarquizar. O que, que quer dizer isso? Então, você às vezes tem um paciente que tem 10 sintomas e 20 sinais no exame físico, você vai saber, por exemplo, como é que eu começo? Eu começo pela queixa gastrointestinal, eu começo pela queixa de fog, de névoa mental, eu começo pelo problema que esse paciente está me queixando como queixa principal, eu começo pela quinta queixa que, de repente, ele pensa que é a menos importante, mas é a principal que deveria começar. Então, é isso que nós estamos discutindo aqui. Então, é como se fosse um exame físico, só que existe toda uma sequência para você poder entender, através desses testes musculares, quais são os problemas principais e também, através da sofisticação dos testes, você vai conseguir identificar qual é a origem principal do problema. Então, eu estou dando essa introdução bem fácil, assim, bem for dummies, assim, bem... a partir daí os nossos especialistas poderem desenvolver o tema. Falei muita besteira, doutora Cláudia?
Não, falou bem, maravilhosamente bem. Obrigado. Só falta, assim, tá fantástico. E você também, hoje já vai se tornando um expert, porque está conosco, você faz parte do nosso grupo, né? Da Kinesiologia Médica no Brasil. Olha, só faltou você falar da questão da postura, né? A kinesiologia médica não é igual à kinesiologia aplicada, não é aquela kinesiologia que fazem os fisioterapeutas na kinesiologia aplicada. É uma kinesiologia diferente, é tipo um... Se eu também estiver falando um pouco difícil do entendimento, você me fala, ou então você completa. A kinesiologia médica é uma proposta de consulta, tipo um protocolo de consulta, onde você vai iniciar avaliando a postura do paciente a partir de fotos, né, de vários ângulos. Porque postura significa, boa postura significa saúde, e qualquer tipo de desvio de postura significa que esse paciente tem um problema. Seja a nível de olho, seja a nível de boca, seja a nível de pelve, né? Em qualquer área do corpo, pé, qualquer problema ele tem relacionado à postura. Então, boa postura, saúde, má postura, doença. Então, nós fazemos primeiro lugar a avaliação da postura com fotos, registramos ali e partimos para o exame físico, onde vamos avaliar, como você falou, vários músculos, nós vamos avaliar cada setor do corpo através da tonicidade muscular. E o mais, uma das coisas fantásticas é que cada músculo corresponde a um dente, né? Nós temos um dente correspondendo a cada músculo que se liga neurologicamente. E nós vamos fazendo essa correlação com a boca, com a oclusão, com todos os aspectos que envolvem o ser humano. É super completa, como você viu, né, lá em São Paulo. É super completa e fidedigna, porque quando vamos avaliando, né, como traçamos esse diálogo com a parte do com o tecido muscular do paciente, com a parte muscular, o paciente vai entendendo e vai percebendo que nós estamos acessando o inconsciente dele, né, através da linguagem muscular. A kinesiologia médica, né, ela faz uma leitura através de um idioma de perguntas. Sim, não. Então, na terapia neural, por exemplo, os terapeutas neurais precisam fazer, assim como todos os médicos, né, precisam de uma anamnese profunda e apurada. E vai depender da nossa interpretação, da vontade do paciente de falar a verdade. Já com a kinesiologia médica, nós temos a facilidade de acessar aquilo que o paciente não sabe falar. Lógico que nós vamos pedir o consentimento, mas nós acessamos informações que muitas vezes ele nem lembrava mais. Então, é assim, nós vamos fazer... O médico vai ter uma consulta, o médico, o cirurgião dentista, o profissional do diagnóstico, tem um modelo de consulta onde ele vai fazendo a guia e vai anotando todos os dados, e no final da consulta se traça um diagnóstico. E esse diagnóstico ele vai aprofundando como se tivesse fatiando o paciente, tipo assim, camadas, ou, comumente falando, tipo um cebola, primeira parte, segunda parte, terceira parte, até chegar no centro do problema. Então, muitas vezes, nós fazemos algumas consultas no paciente e vamos resolvendo esses problemas do mais grave, que o mais grave significa o que ele necessita tratar naquele momento, ao que ele quer tratar por último. Falei, dá para entender?
Sim, dá para entender, sim.
É isso.
Como a doutora estava falando, o nosso segredo da chirurgia médica é a hierarquização. É isso o nosso segredo, porque nós podemos investigar e buscar todos os problemas do paciente com a quinesiologia médica. Mas, se nós queremos o sucesso no tratamento, nós temos que colocar todos os problemas na hierarquização certa. Por quê?
Em ordem, na hierarquização na ordem certa.
Na ordem certa. Por que isso? Porque, na nossa experiência, nós vemos que se vamos tratar os problemas como eu acho melhor, difícil para mim encontrar sucesso para esses pacientes. Eu preciso perguntar ao paciente, pergunta de kinesiologia, perguntar a esses pacientes qual é o melhor para ele de tratar o problema dele. E vamos colocar na ordem.
Vamos perguntar ao paciente qual é a melhor ordem de tratar ele.
Perguntar ao subconsciente, no caso.
No inconsciente dele, porque as perguntas da kinesiologia médica são perguntas que atuam no inconsciente do paciente. Porque a resposta kinesiologica é uma resposta, na verdade, é do inconsciente do paciente que responde para nós. Nós fazemos perguntas com teste muscular. O paciente responde com teste muscular. Nós vamos avaliar a força desses músculos, se o músculo é forte ou fraco, e para nós é uma indicação de a condição de, por exemplo, uma situação de doença para esse paciente. Depende do tipo de pergunta que eu estou fazendo. Falava um médico, desculpa, que não está mais aqui conosco. O problema é...
Um médico que faleceu, isso.
Sim, né? Faleceu, sim. Falava sempre isso. Nós temos sempre as respostas. Difícil saber fazer as perguntas. Perché o gruppo risponde sempre, sempre. O inconsciente do paziente che manda al gruppo tem sempre una risposta para nós. Difficile saber fazer perguntas. Isso è complesso da aprender. No nosso curso, nós vamos a ensinar muitas coisas, come fazer perguntas. Che perguntar? Perché também isso è importante, che vamos perguntar. A pergunta emocional, com certeza, bioquímica, com certeza, se tem intoxicação, com certeza, e a situação estrutural, importante, muito importante, se é um paciente que tem dor, a situação de como ele vive, no? O ambiente onde ele vive, se é um ambiente de saúde, se é um ambiente que tem uma poluição eletromagnética. Aqui em Roma, nós temos um problema grave de poluição eletromagnética. Eu estou buscando sempre mais pacientes que têm problema de poluição eletromagnética. Roma é uma grande cidade, não? Você sabe. Temos o celular, a TV, rádio. Temos o pior que possível, não? E eu estou buscando sempre mais pacientes que têm...
Buscando não, encontrando.
Encontrando, obrigado. Estou a buscar, sim, tem razão. Sabe o que é claro. Estou encontrando sempre mais pacientes que têm problema de poluição eletromagnética. Incrível isso. Sabe que um tempo não foi assim, né? Não era assim. Agora, esses últimos anos, 10 anos, 15 anos. Isso é um exemplo. Agora, essa poluição, por exemplo, eu posso diagnosticar ocipo, aurigem, se ho cellular, se è, non sei, una, qualche apparecchio elettronico, o computador, a TV, ma temo che ordinare un oggetto certo, perché un esempio che ho sempre fatto l'anno scorso, che ho fatto l'anno scorso, è vamos a descassare la cebola. Vamos a descassare cipolla, in italiano cipolla. Vamos a descassare la cebola. Perché? Perché cira pedazos, un problema più sta nell'interno della cebola. O che adesso vamos a buscar nell'esterno, è importante solo per intendere, come si chiama, o percorso, Claudia?
Percorso.
O percorso da doenza, no? O percorso da doenza, ma o più importante sta nell'interno della cebola. È questo che noi stiamo che investigare, buscare, incontrare e trattare. È questo. Può essere molto importante, ierarchizzare, collocare in ordine certo tutto ciò che dobbiamo buscare. Falando è fasio, la verità non è fasio. Perché qui a Roma noi facciamo un corso con la società Cesico, 5-6 come incontro, Claudio. No Brasile, la nostra formazione in Brasile è un corso basico, un corso avanzato, e 12 incontri, e 12 online. È una formazione molto, molto dura, molto dura. Perché noi siamo che formiamo professionali della salute, non possiamo dare una ferramenta, come si fa, una ferramenta parziale, o totale o nada. Isso. Perché la chirurgia medica è traidora. Significa traidora che o noi dobbiamo conoscere ben la chirurgia medica, o se noi pensiamo di attuare la chirurgia medica solo con un poco di conoscimento, è impossibile. E la base nostra è con certezza. Perché non possiamo fare un diagnostico certo per essere pazienti. Se non sappiamo studio, se non conosciamo tutto il suo testo, se non conosciamo, scusate, che non conosciamo tutte le procedure di pesquisa, poi questa formazione è molto lunga è accessibile, non è impossibile, è accessibile, è un desafio, per un partecipante è un desafio. Io farò sempre, qui a Roma, e nemmeno in Brasile, sto parlando mesmo, io uscì, come rovinare, Claudia? Rovinare, destruire?
Destruire.
Io uscì destruire la sua vita, perché desde oggi, del futuro, forse non consegui mai trabagliare come trabagliava un tempo. Ora che sa essere conoscimento, non consegui mai fare nada, perché sta sempre pensando, o che sto facendo? Oh, è certo, e sto errando, non sai che faccio, che non faccio, voglio distruggere la vita. O prima lo giro, fallo questo. Ten tempo da fuggire, ainda ten tempo da fuggire. Se no, se você accetta il desafio, bon, benvindo, vamos camminare juntos, vamos a crescer, no? Crescer juntos. E voi ci passate tutto che io ci posso passare. È un desafio bonito, ma non professore, un desafio bonito, un desafio di apprendimento bonito. Acho bonito. Claudia?
È molto lindo, né?
È molto lindo, sì.
Então, na experiência dos dois, quais são as condições de saúde que são mais frequentes, mais comuns dentro da kinesiologia médica? Existe uma percepção de quais problemas ou condições são mais comuns e quais são essas condições que vocês veem que a kinesiologia se destaca em relação à medicina ortodoxa e, de repente, que os exames habituais não chegam à mesma conclusão que as ferramentas da kinesiologia? Sim, sim.
Entendi, Alain. Eu trabalho muito com a dor crônica, muito. com a dor crônica. Temos pacientes que está com a dor crônica desde 10 anos, 20 anos, incrível. E que não resolveu, porque o que falava a doutora, não? Cada profissional consegue ver o suo che ele conhece, não? O problema é, vamos aprender a visão globale, holistica. Isso é a diferença fundamental da kinesiologia médica. A visão holistica. Cioè, Alain, você não pode imaginar que, por exemplo, um problema, é só um esempio do nosso conhecimento, um problema de artrosis, do cotovelo, pode ser devido aos parasitas intestinais. Incrível isso. Perché incrível isso? Normal, perché esiste una attivazione del sistema immunologico, immunitario, Claudia.
Immunologico,
per la colpa dei parassiti, il sistema immunologico attivato va a depositare complexos, un'articolazione, come si chiama? Complexos antigeni, anticorpos, come si chiama in portoghese?
Sì, è questo mesmo, antigeno, anticorpo.
Antigeno, anticorpo, un'articolazione, artrosis. Artrosis perché? Perché il sistema immunologico lì, entonces voi fate figa attivato un oggetto migliore. È la colpa dei parassiti, per esempio. È solo un esempio. Questo è o che manca nella medicina tradizionale è la visione globale, la visione olistica.
O che manca è o che falta.
O che falta, scusa.
È che noi sappiamo anche dentro dos estudos, né? Mais recentes de fisiologia intestinal é que vários agentes intestinais, parasitas, fungos,
seguro,
bactérias podem provocar o leak gut, que é o intestino que vaza hiperpermeável.
Com certeza.
Isso pode causar imunocomplexos na placa de Peyer do intestino. Esses imunocomplexos viajam e pode atingir a tireoide, a articulação, pode
isso,
em qualquer lugar.
Isso, é verdade, é isso. É só um exemplo, Laí, né? Só um exemplo para entender. Como nós vamos entender o assunto de pensar global. É uma palavra latina, holos, no idioma latino significa tudo, não? Tudo, global. O nosso assunto é um assunto holístico. Holístico italiano, não sei em português como é a palavra. Acho que é a mesma. Holístico.
Holístico.
O nosso entendimento da saúde, é um entendimento holístico. Por quê? Porque você pode ficar doente para qualquer causa, porque não come bem, porque tem um problema geopático, porque tem parassita, porque tem um problema de válvula e osegau, porque tem a dura mai da cabeça estirada, Claudia.
Estirada.
Muitas coisas. Porque tem a pelvi, o quadril em desvio. È una quantità incredibile di, come si chiama, di relazionamento, di causas e efeitos, incredibile. E noi stiamo a, per questo vamos a descansare la cebola, per incontrare il percorso patogenetico dei pazienti.
Isso, a causa da causa da causa da causa, né? Vai.
Isso, a causa da causa da causa da causa, perché isso è il problema iniziale, questo problema criou esse problema, esse criou esse problema, esse... até oggi.
Noi attendiamo...
Sabe che acontece? Desde o dia che ho conosco la dottora Claudia, adesso è un tempo longe, longe, io sto trattando pazienti também con terapia neural. Também. E nós desenvolvemos o nosso método, eu adoto o nosso método de tratamento, porque descobrimos que associar kinesiologia médica e terapia neural é uma ferramenta poderosa, come acho que não existe uma ferramenta também poderosa no mundo. Porque o que acontece? Nós vamos fazer um diagnóstico de kinesiologia, um tratamento di neuralterapia Terapia neural, desculpa, terapia neural, kinesio, con guia kinesiologica. Ah, lei non immagino. Non immagino il risultato, che contenti. Abbiamo pazienti qui in Italia, e non abbiamo presi pazienti che... o che ha dottor la fase qui in Italia, è incredibile. O mondo a chi c'è mai la de bruscia. Bruscia boa, bruscia boa.
Também, Fausto, nós atendemos muitos pacientes, né, com problemas do crânio, que no Brasil não temos esse costume de avaliar o crânio das crianças, os problemas de locomoção, os problemas posturais e relacionar o crânio e conseguir, na maioria das vezes, reverter esse problema, né? Eu vejo isso também muito impactante, entendeu, Alain?
Sim, sim, é verdade.
Problemas de crânio, problemas também, problemas, por exemplo, pacientes com disfunção da articulação temporomandibular, né? Que são pacientes que têm dor crônica, pacientes que estão também com diagnóstico de fibromialgia, que atendemos muitos, que já foram submetidos à cirurgia até da região cervical, por suspeitas de lesão, de hérnia, e que o profissional, por achar que o problema é na cervical, faz a cirurgia, realiza a cirurgia também na ATM, e o problema de origem está no pé, por exemplo, está no quadril, está na língua, e realiza a cirurgia, e o problema continua, a dor aumenta, enfim. Nós atendemos muitos pacientes que têm problemas, têm diagnóstico de fibromialgia e, na realidade, tem um desequilíbrio postural, né? E quando resolvemos o equilíbrio postural, reequilibramos o paciente, as dores vão embora, né?
É muito perfeito. E existe também a aplicação da kinesiologia médica para o desempenho esportivo, não é isso?
Sim, com certeza.
O doutor Fausto tem experiência, né, com essa
muita, prática. Tenho muita.
O senhor pode falar um pouco como o senhor utiliza essa prática da kinesiologia para ajudar os atletas a melhorar o desempenho e prevenir lesões?
Mas sabe o que acontece, Alain? Na verdade, eu faço o mesmo... Se tenho de fazer uma consulta com um atleta, a consulta é a mesma para um advogado, para um médico, para... Como se chama a mulher que trabalha em casa, Cláudia?
Do lar, né?
Do lar.
Do lar. Do lar. É a mesma, porque, na verdade, nós vamos buscar o que não funciona bem para esse paciente. Porque nós sabemos que, primeiro, temos que tirar as causas. Vamos buscar as causas, vamos hierarquizar, colocar no ordem certo, as causas, vamos tirar as causas, exatamente. E depois que vamos tirar as causas, vamos tratar o que nós vamos encontrar. Não existe um tratamento não desportivo. O tratamento melhor é, por exemplo, avaliar o esquema muscular do corpo, a postura do corpo, para saber se esse atleta tem difetto de coordinação, se tem um switching, se perdeu, como se chama, registro do caminho, que é um registro, um cadastro que está aqui no cérebro, muito importante, se perdeu a coordinação muscular, porque é possível, por exemplo, como se chama, ciclista. O ciclista vai perder o cadastro do caminho, porque ele não caminha. Está sempre no... Como se chama? Bicicleta, no?
Bicicleta.
Está sempre na bicicleta. Ed è un desportivo, também ele. Io aqui tenho muitos atletas de futebol. Atletas de futebol tem uma esigência. Ele me fala isso. Dottor, você tem que me dar um jeito, perché io quando faço una... Come si chiama? Incontro di futebol, no? Come o cime di futebol. E ho preciso... Non correre, non è correre importante, ma fare una... Come si chiama? Una
tirada, né?
Uno scatto. Un picco
di velocità, né?
Picco di velocità. Io preciso di questo. Perché quando io sono... campo? campo de futebol. Não é importante eu vou correr, é importante eu faço, pego a bola e faço um tchum, vou fugir com a bola nos pés. É, isso, ela, para fazer isso, é, a máquina muscular, tem que ser perfeita. Tá claro? Por isso eu vado a, vou controlar a oclusão dental, o equilíbrio cervical, todo o equilíbrio do grupo muscular. Esse é só um exemplo. E ainda um problema muito importante, a delega que não come bem, que tem problema intestinal, que tem problema de doença da válvula cegal, não consegue, Cláudia, com tirar de bola com a perna direita.
Não consegue chutar a bola, né?
Chutar, obrigado. Não consegue chutar a bola com a perna direita. Por quê? Perché la perna direita, o muscolo pisoso della perna direita, o muscolo quadriceps della perna direita, è stato sensibile a o stato dal valvolo segavo. Una delle che tende sbiosi intestinale, per esempio, è possibile che acontenzi, ten quadriceps frago, pisoso frago, e non consegui shootar bene la bola con il direito. Shootar con il schermo, ma non è lo stesso. Se ele è schermo, bom, mas se ele é direito, não consegue chutar. Por exemplo, criança que é nascida de como se chama? De cesárea? De parto cesárea? Cesariana?
Uhum.
Cesariana, sim. Claudio?
Sim, parto cesárea.
Parto cesárea. Que acontece? Tem um crânio, com a formação do crânio, um pouco diferente, não? Porque esse crânio não passou no canal do parto, não passou, então se faz... Aqui faltou a ação de compressão e expansão, que é muito importante para o crescimento do crânio. Cioè, o cesário, que muitas mulheres gostam do cesário, porque vai fazer anestesia, dorme, desperta, e tem criança no braço. Não é isso. A criança tem que passar no canal do parto, porque é importante que exista essa ação de compressão do crânio e expansão do crânio. Isso é como quando você liga o carro com a chave, não? Para ligar o carro. É como ligar o acrescimento harmônico do crânio. O crânio acresce mesmo, não é que não acresce. Só que o acrescimento não é harmônico. Agora nós vemos rosto, por exemplo, rosto de banana, rosto de, com linha bipupilar, linha dos dentes, não? E ao contrário, nós vemos muitas alterações no atleta que nasceu de cesário. E por isso, vamos tentar de arrumar um pouco como podemos, trocando a posição do dente, trabalhando com a posição do arco do dente. Só que é difícil. E por exemplo, ainda, o atlas de uma criança que nasceu de cesário, muitas vezes está em rotação anterior, não? Se essa rotação anterior vai criar distúrbio na medula espinal. E isso vai criar, ecco, causa, vai criar distúrbio nas duas pessoas. Um atleta que tem que chutar com as duas pernas não consegue chutar, só porque a nascida é necessária. E temos que tratar esse atlas e reorganizar a postura corporal dele. E isso, com a chirurgia médica, é facile de fazer. Falando, é fácil de fazer porque é um diagnóstico. É, vamos encontrar o problema, vamos tratar o problema. Está aparecendo como uma impossibilidade, mas não é verdade, não. É tudo possível. Só que precisa de um treinamento e capacidade, não? Como tudo.
Então, eu queria perguntar para vocês, para os interessados, qual que é o processo de formação e certificação para se tornar um praticante da kinesiologia médica? Vocês começaram a falar sobre isso, que tem a formação básica, tem a avançada e tem a completa, mas eu queria que vocês falassem um pouco mais para quem está nos assistindo, que tem interesse,
Cláudia,
e ter uma formação nisso aí.
Explica você, Cláudia.
Certo. Para ter uma formação assim, que possa realizar um bom trabalho, o profissional deve realizar primeiro uma formação básica, que é uma iniciação, né, que consta de são 3 dias, depois uma formação um pouco mais avançada, onde o profissional vai aprender a já realizar uma consulta mais completa com a kinesiologia e daí partir para uma formação completa. Caso tenha interesse e goste da ferramenta, que é difícil um profissional não se apaixonar, porque à medida que você vai conhecendo a kinesiologia médica, você vai entendendo que não é necessário ansiedade para decidir o que precisa fazer, o que precisa realizar no paciente e realizar terapêuticas complexas. Então, para adquirir esse conhecimento, existe a formação completa, que são 12 encontros presenciais em São Paulo, né? Em meses alternados, porque um mês é presencial, outro mês é a mentoria online, onde o profissional pode apresentar seus casos clínicos, pode atender um paciente conosco e tem aquele encontro mesmo muito particular, porque as turmas têm poucos profissionais, né? Tem muita prática. Enfim, o nosso interesse é que o profissional que esteja na formação saia bastante capacitado para realizar diagnósticos precisos e profundos. Nós não somos assim, nós não temos interesse em quantidade de profissionais, nós selecionamos o perfil do profissional para que não seja banalizada a kinesiologia médica, né? Porque temos muita responsabilidade, porque a questão é que é uma ferramenta da propedêutica, que o profissional pode utilizá-la em qualquer especialidade, a qualquer momento da sua consulta, e precisa ser realmente bem aprendida. Então é isso, Alain. Quem quiser aprender essa ferramenta, estamos sempre à disposição também. Nós formamos um grupo, nós tiramos perguntas, e até depois da formação nós temos a kinesiologia cibernética, que é uma kinesiologia especial que falaremos depois em detalhes, porque é muito complexa. Enfim, teremos uma turma agora em junho, né? Uma nova turma de formação básica.
Para quem quer mais detalhes sobre como aderir a essa formação, estou deixando aqui o contato do Instagram da doutora Cláudia Silveira, porque dessa maneira você vai ter todas as informações necessárias, quando é que vai ter a próxima turma do básico, do intermediário, do avançado. Então, ela vai poder passar todas as informações para você que está interessado. Eu queria fazer uma pergunta, doutora Cláudia, também. Na opinião sua, quais são os principais desafios que os profissionais iniciantes enfrentam quando começam a agregar a kinesiologia na sua prática?
Eu acho que um dos principais desafios é compreender que uma ferramenta tão sutil e tão profunda pode surtir um resultado tão, tão impactante. Porque no início, quando você pensa assim, você vai fazer testes em músculos, isso não vai funcionar, eu não vou conseguir, mas não é verdade. Quando você vivencia aquilo que você pratica, que você toca, que você prova mesmo, como diz o Fausto, os resultados, eles são clínicos, eles são evidentes. Você vai se aprofundando, se encantando quando você vai descobrindo um novo mundo, onde você vai realmente utilizar tudo que é bom para o paciente. E aí você vai aprofundando e nunca mais a kinesiologia médica sai da sua vida. Então, o maior desafio é acreditar e provar, e testar, e incluir a kinesiologia na sua vida, né? Porque não precisa fazer uma consulta exclusiva de kinesiologia médica. Você pode utilizar na sua prática normal, como você trabalha, seja oftalmologista, seja qualquer especialidade, você vai atuar ali dentro da sua consulta como se fosse, é uma ferramenta, um instrumento na sua propedêutica, né? De propedêutica. Então é isso, o maior desafio é acreditar, é confiar, e o outro desafio é só alegria, porque você se torna autoridade no assunto paciente, O paciente percebe que você o conhece, o paciente fica encantado. Geralmente, um paciente vai, depois ele leva, se for uma mulher, leva o marido, leva os filhos, e vai assim, cadeia a família inteira, porque o efeito é impactante da sua autoridade em relação ao conhecimento ao paciente, que hoje isso é raro, né? E quando você, com relação ao que você falou dos atletas, acho que pelo idioma, talvez Fausto não tenha conseguido sintetizar, mas é muito importante a kinesiologia médica para os atletas, porque nós podemos testar todos os músculos. E muitas vezes, um jogador de futebol, um atleta, seja lá de qualquer ordem do atletismo, ele tem uma dificuldade e o profissional que vai tratar essa dificuldade geralmente trata naquele local. E o problema está sempre à distância. A kinesiologia médica vai religar todos os músculos. Por exemplo, quando um paciente tem um problema à distância e o quadríceps não funciona bem, um jogador de futebol, ao invés de ficar mandando o jogador fazer fortalecimento muscular, o profissional ficar tratando a parte muscular, o local do problema, nós vamos lá diagnosticar e tratar à distância, tipo um problema do crânio, tipo um problema na oclusão dentária, que são muitos. Existe muita correlação entre, por exemplo, as unidades, os molares com o quadríceps, existe uma intrínseca ligação. E aí, se você conseguir tentar tratar o músculo do atleta, você não consegue. Mas se você tratar o dente do atleta, você religa o músculo. É sobre isso. Então, assim, é uma ferramenta potente de diagnóstico e associada à terapia neural, outras ferramentas que você tem, é incrível.
Então, eu queria que você também falasse um pouco, doutora Cláudia, porque eu sei que em conversas que nós tivemos anteriormente, você comentou que mudou completamente a sua abordagem da terapia neural a partir do momento que você agregou a kinesiologia. Então, eu queria que você nos dissesse como é que foi essa transição, como é que era antes de você conhecer a kinesiologia, como é que era a terapia neural e como é que ela mudou na sua prática através desse enriquecimento com os aprendizados da kinesiologia.
Olha, Laim, foi justamente o que me encantou, o que me levou a aprofundar esses estudos aí pela Europa direto, e hoje eu trabalho com o professor Fausto, é que quando eu conheci a terapia neural, eu me encantei. Só que eu me encantei, e por ser sempre assim, fazer parte de conselho de classe, de comissão de ética, eu ficava muito preocupada, porque eu teria que dar resultado ao meu paciente com muita responsabilidade. E eu percebi que nós terapeutas neurais, né, tradicionais, nós vamos realizar um procedimento maravilhoso, incrível, o paciente de dor crônica naquele momento melhora daquela dor e fica assim encantado, mas logo depois, nós não temos uma capacidade de previsibilidade para esse paciente. Nós podemos fazer um efeito em instantes, né, que o anestésico local em baixíssima concentração faz esse fenômeno, mas logo depois o paciente retornava à dor. Aí eu compreendi com a kinesiologia médica que nós temos que identificar se esse paciente tem um problema estrutural, se tem um problema de bioquímica, se tem uma intolerância, uma alergia, uma intoxicação, ou um problema de geopatia, ou um problema de ordem, que a terapia neural não faz milagres. Então, assim, com a kinesiologia médica, eu entendi que eu posso só realmente realizar a terapia neural quando o paciente necessita, quando vai ser bom para esse paciente, quando eu vou ter assim, um resultado que eu possa confiar. Mas também assim, eu entendo que a terapia neural não precisa ser usada em determinada instância do paciente, porque ela melhora a vida de um paciente em qualquer estágio da doença, seja no cuidado paliativo, seja na prevenção, quando você melhora o sistema imunitário do paciente, eu entendo. Mas o que fortaleceu, impactou a minha conduta como terapeuta neural, e hoje eu me sinto muito segura, é que eu só vou realizar a terapia neural num paciente se ele necessita porque muitas vezes o paciente não necessita, não é aquilo que ele precisa naquele momento. Muitas vezes ele tem uma alergia ao anestésico local, a concentração não é adequada. E antes eu usava a terapia neural com uma procaína, ou uma lidocaína sem vaso, com a concentração que o profissional recomendava com o método dele, ou 2%, ou 0,7%, ou 0,5%. Então, assim, como terapeuta neural, eu me sentia nas mãos da pessoa que desenvolvia um protocolo que dizia que era para usar em todos, e na realidade nós estamos com o paciente na mão, que é único, que tem particularidades, e isso me deixava insegura. Com a kinesiologia médica, eu vou testando até a sequência dos pontos que vou utilizar, vou testando se o paciente aceita naquele momento aquele ponto, enfim, eu testo tudo, não tenho ansiedade e tenho resultados assim incríveis, né? É isso.
Ótimo. Aproveitar aqui que, depois desse seu relato, primeiro vou mostrar aqui o comentário do João Guerra, o depoimento dele aqui sobre a kinesiologia. E também temos uma pergunta aqui, mas antes de responder a pergunta, ao vivo, a Joseli está perguntando se vai ficar gravado. Joseli, desde que eu comecei o canal no YouTube, tudo fica gravado, fica tranquilo, tá? É uma novidade, tem uns 8 anos que fica gravado, mas só para te avisar. Fica gravado, fica tranquila, viu? Agora a pergunta aqui. Dá para ler aí, Cláudia?
Dá. Doutora Cláudia, pacientes com sequelas de AVC, síndrome pós-pólio e outras comorbidades neurológicas têm bons resultados? Sim, tem bons resultados. Porque a terapia neural, né, associada à kinesiologia médica, ela faz um estímulo ao sistema nervoso central, né, e promove uma autorregulação. Em relação à kinesiologia médica para pacientes com sequelas, ela vai atuar num diagnóstico preciso, inclusive buscando a causa desse AVC, o que causou esse AVC, e vai fazer uma prevenção em um segundo nível para que esse paciente não tenha um outro AVC e não tenha uma outra complicação. Então, vai minimizando o dano. Não sei se eu estou conseguindo falar numa linguagem acessível, mas, por exemplo, numa síndrome pós-pólio, em comorbidades, tanto neurológicas como de outra ordem, atua promovendo a possibilidade de aumentar o range de tolerância desse paciente a essas comorbidades. Favorece com que, encontrando a real causa do paciente ter adoecido, nós vamos fortalecer esse paciente, né? E vamos tratar também esses sintomas de tudo que aconteceu com ele através de terapêuticas testadas, eficazes, e melhorar, assim, a condição desse paciente a encontrar o caminho da sua autocura, do seu estímulo a resistir, a ter uma melhor condição de fortalecer a capacidade de se regenerar, né? É isso. Não sei se eu falei. Consegui assinar.
Cláudia, você esqueceu de falar que a kinesiologia médica não é só diagnóstico e cura, é também prevenção.
Sim, prevenção.
Também prevenção, porque nós podemos encontrar e diagnosticar um problema muito tempo antes que o problema vai se evidenciar. E falar com o paciente que olha, você tem isso, vamos tratar agora, não vamos esperar que a sua doença fique
estabelecida. Nós vamos encontrar o problema antes que isso se torne uma doença.
Muito tempo antes.
Muito tempo de se tornar uma doença. Nós vamos impedir que aquela doença se manifeste no paciente, entendeu?
Sim. Isso é prevenção, por exemplo.
Isso.
Para um médico que faz kinesiologia médica, Pode ser uma ferramenta poderosa, porque vai diagnosticar um problema muito tempo antes que o problema vai ser, sim, Cláudia, estabelecer, instalar muito tempo. Isso é bom. Isso é bom para todos.
Obrigada, Valdeci. Obrigado. Qualquer dúvida, pode me chamar no meu Instagram, no direct.
Então, eu queria propor aqui para a gente, para os últimos minutos da live, a gente apresentar aqui, da visão de vocês dois, um caso de cada um dos dois. Exemplo, um caso. Também com um caso clínico, assim, não precisa dar detalhes, assim, mínimos detalhes, mas é uma coisa que ficou gravada na memória, que ficou impactada, como a kinesiologia médica ajudou pacientes específicos, né, que fez toda a diferença. Então, vocês poderiam, cada um de vocês, falar um caso clínico, assim, sem muitas elaborações, só para a gente ter uma ideia de como a kinesiologia foi fundamental e que, sem ela, não teria chegado ao âmago do problema, né?
Cláudia, eu falo você, eu falo eu mesmo.
Pode, cada um, né? Eu vou falar, eu vou começar. Não,
estou lembrando de uma moça jovem de 25 anos, que ficou com 15 anos de dor de cabeça. 15 anos. Ela foi tratada em todos os melhores centros de enxaqueca, de dor de cabeça aqui na Itália, em todos os hospitais, sem sucesso. Até que um dia ela ficou aqui na minha consulta, fez um diagnóstico. Esse foi um caso incrível. E falei para ela: ora, você tem un problema geopatico, perché fai un diagnostico, c'è un problema di campo elettromagnetico nel suo lato diretto. Ah, dottor, mio Deus, che stai parlando conmigo? Io tengo OTV qui a mia diretta. O meglio tipo. Tengo OTV. E non posso mudare di quarto, perché la mia casa è piccina, non sai onde dormire. Facciamo assieme. Per un tempo vai a dormire nella casa della sua amica, che oggi ci dà una cama per dormire. E là fece questo, 2 giorni, sul mio dolore di cabeza. E tomava farmaco, anche esistono in Brasile, Tegredol esiste anche in Brasile, tengo certezza. Farmaco forci. Sem sucesso, estava ficando louca.
Só para ver se eu entendi, ela dormia numa zona geopática, é isso?
Não, dormia com uma TV de velho tipo ao lado direito dela.
Ah, a TV estava gerando uma energia eletromagnética que estava afetando a saúde dela, é isso?
Sim.
Isso era a causa da dor de cabeça dela?
Isso era a causa da dor de cabeça dela.
Ah, tá.
Porque sabe, Alain, que a geopatia não tem um sintoma específico. La geopatia si può attuare con qualche sintoma, non è una regola per la geopatia. E il problema fu che nessun centro di trattamento della dolore di cabeza qui in Italia, e là fuori anche in Francia, in Spagna, fuori in tutta Europa per tentare di risolvere. Claudia, non risolvevo nada.
Non conseguivo.
E so che un giorno, ella non sa come, un'amica della, fa, ah, vai, vamos a parlare con questo medico. Questo medico è un luogo, fai testi con muscolo, non sei nada che le fai. E ella ficò qui la mia consulta, e fece la mia consulta, e fa lei, voi uno stress, elettromagnetico grave, ma de verdad è gravis, E falando, facendo test, che io posso diagnosticare o tipo di stress elettromagnetico. E la pensò che fu ATV che stava al lato girato di là, perto di un metro. Mudando a casa, su mio dolore di cabeza, fu incredibile.
E dá para distinguir pelos testes se é uma energia eletromagnética de um aparelho ou se é, por exemplo, linha de Hartmann. Dá para distinguir?
Sim, sim, sim. Nós podemos distinguir porque temos testes para fazer diagnóstico diferencial. Sim, sim.
Testadores também, né?
Temos testadores, sim. Testadores.
Muitos.
Podemos distinguir. Sabe, Alain, a linha de Hartmann é feia de verdade. Mas não é o caso mais frequente de geopagia, não é isso. Aqui na Itália não. Agora está sendo mais frequente, por exemplo, o stress da poluição eletromagnética. Mais da linha de Hartmann, ou do nodo de Hartmann.
E dá para diferenciar, por exemplo, se é um aparelho específico ou se a pessoa está numa região, por exemplo, tem duas antenas de celular próximas?
Sim, assim. É possível. É possível. Sim. Possível diferenciar.
Tem uns testadores de alopatia, temos tudo, né?
Perfeito. Então,
é possível.
A Cláudia agora, então, vai apresentar o seu caso aí também, para a gente ter esse exemplo. O doutor Fausto já nos deu esse exemplo, que só conseguiu descobrir a dor de cabeça por causa da kinesiologia, de outra forma seria impossível. E agora a Cláudia vai apresentar para a gente uma coisa semelhante aí. Você lembra de algum caso, Cláudia?
Sim, muitos. Depois da kinesiologia médica, a minha vida se transformou em pura, a minha vida clínica se transformou em pura emoção. Eu vou falar de um caso de uma paciente, que ela está assim, que é um caso atual, né? No qual ela me procurou, né? Me encontrou, não por acaso, porque na vida não existem coincidências, e me encontrou num salão e estava falando sobre dor. E ela falou que sentia dores muito fortes, e estava com diagnóstico de fibromialgia e, enfim. Depois ela me procurou no Instagram. E ela me encontrou no Instagram e falou, preciso falar com você urgente. Até ela assistiu a nossa live, Alain, pela nossa live, ela me procurou depois e falou, doutora Cláudia, eu preciso falar com você. Aí eu mandei ela entrar em contato comigo pelo WhatsApp e nós agendamos uma consulta. Nessa consulta, ela chegou desesperada, ela e o marido, e com muita dor, era uma dor no baixo ventre, Alain, terrível, era como se tivesse tudo, ela disse que era como se tivesse tudo desmontado dentro dela. Tinha muitos anos já com essa dor, nem peças íntimas ela usava, porque ela não aguentava de tanta dor. Era uma sensibilidade terrível, e já tinha percorrido psiquiatra, que já tinha passado vários psicotrópicos, ela não conseguiu mais usar, uroginecologista, todo tipo que você imaginar, médico da dor, ninguém resolvia, e chegaram a falar para ela que ela estava com um problema psicológico e que a dor dela era psicológica. Enfim, chegou em total desespero, chegou na minha mesa de consulta, se jogou e fez assim, eu vou ficar louca, acho que eu estou ficando louca. Aí eu comecei a explicar o que eu fazia, né, porque é algo estranho no Brasil falar de kinesiologia médica, e o marido dela olhava para mim e ficava escutando. E ela também ficava escutando. Então, eu comecei a conversar e falei como era a kinesiologia médica. Ele até falou, como ele é engenheiro mecânico, ele falou para mim assim, agora eu confio, porque realmente, quando tem essa interferência, esse nódulo de Hartmann, quando eu coloco uma máquina no nódulo de Hartmann, não funciona a máquina. Eu gostei dessa abordagem. Pronto. Ele sabia isso.
Sabia isso,
Em relação à máquina. Quando
coloca
a máquina no nódulo de Hartmann, a máquina não funciona. Uhum. Aí ele falou, eu confio. Aí marcamos e agendamos a consulta. E na consulta da kinesiologia médica, essa paciente apresentou um problema de cicatrizes, um problema de ordem mais que psicológica. Psicológica não tinha nada, tinha algo no inconsciente dessa paciente que estava guardado, né? Fizemos uma hierarquização e na hierarquização ficou definido que a prioridade seriam as cicatrizes, né? Que ela tinha um problema de cicatriz. E aí eu fiz todos os testes, como era um caso de emergência, que essa paciente nem dormia de tanta dor e já também com problema psiquiátrico já de dor, eu resolvi fazer um teste para saber se ela poderia tratar essa cicatriz, que era a primeira coisa que ela pedia para ser tratada, né, na kinesiologia. Se eu podia tratar com terapia neural E aí disse que sim, eu tive um resultado que sim, que deveria tratar, e eu fiz uma hierarquização das cicatrizes, eu fiz, fiz todo o nosso protocolo diferenciado de terapia neural, e a primeira sessão de tratamento, Alain, de uma das cicatrizes, a dor sumiu. Essa paciente que tinha muitos anos de dor, ela deve estar escutando, não sei, a live, ela vai escutar. Ela é assim, ela é uma apaixonada da kinesiologia médica e da terapia neural, porque em uma sessão a dor sumiu como se fosse um passe de mágica, mas não é passe de mágica, né? Tem uma resposta físico-química, toda a propriedade, também além do tecido muscular, estão fazendo estudos hoje, né, nos Estados Unidos. Da memória celular está no tecido muscular, da memória celular. Enfim, então, nessa terapia neural, nessas cicatrizes, a dor desapareceu, mas eu continuei tratando a paciente, que ela apresentava várias demandas. E a cada tratamento, a paciente vem estando melhor. E o que mais me impactou é que uma das cicatrizes mais importantes foi a cicatriz de um implante hormonal que essa paciente tinha colocado. Colocou de um lado, deu um problema, aí o profissional passou para o outro lado. Só que o que mais me impacta é que ela está muito bem, sem dor nenhuma, mas essa cicatriz do implante hormonal até hoje é um problema muito grande na vida dela, né? Enfim, assim, eu estou tratando ela como se fosse uma cebola. A cada dia nós vamos alcançando uma qualidade melhor. Ela já indicou as filhas. E assim, a kinesiologia médica transforma vidas. Em uma sessão, a dor foi embora, ela não toma nenhum fármaco. E é isso. Mudou a vida das filhas também. Impacto.
Ótimo, muito interessante. A Vandeci, eu não sei se é mulher ou homem, Vandecir Silva está perguntando se você tem alguma experiência, Cláudia, e logicamente se aplica ao doutor Fausto, com Alzheimer, se houve algum resultado de utilizar a kinesiologia médica com pacientes com Alzheimer.
Temos.
Temos muito.
Temos muitas.
Inclusive, para saber se tem relação com a intoxicação de metais pesados, nós temos testadores de todos os metais pesados. Enfim, com a palavra ao doutor Fausto aí sobre essa
situação. Per Alzheimer, nós temos que fazer um diagnóstico mais, Cláudia,
precoce.
Isso, precoce, mais possível precoce, porque, na verdade, o Alzheimer vai se dar sinal, o sintoma, muito tempo antes de que a doença fica desenvolvida, com sintoma mais presente. E, o Alzheimer, na minha experiência, é muito importante, por exemplo, fazer diagnóstico de intoxicação, como estava falando a doutora, intoxicação de metal pesado, intoxicação de... Também parassitas pode causar Alzheimer. Ou tudo que pode intoxicar, potencialmente, pode ser uma causa de Alzheimer. Tudo que pode intoxicar. Um tempo aqui na Itália si è falato, in italiano è alluminio, non sei in portoghese, do alluminio, che è un metallo pesato molto duro.
Alluminio è il mesmo nome.
Il mesmo nome, alluminio. E do chumbo. E do chumbo se falava disso, perché sai che per esempio aqui a Roma non stiamo non sveglio spregio a condotta da acqua è de chumbo. Entende isso?
Aliás, dizem os pesquisadores da história que o chumbo foi um dos principais elementos que acabou com o Império Romano, né? Porque todo encanamento da Roma antiga era chumbo.
Sim, mas ainda aqui, por exemplo, aqui em Roma, os velhos prédios têm encanamento de chumbo. O encanador tratava o chumbo. E sabe que eu conheço encanador que morreu, que faleceu de Alzheimer? É um caso? Non so se è un caso. Para responder a essa pergunta, é difícil, não existe uma causa de Alzheimer, uma causa certa não existe.
São várias causas.
São várias causas. Só uma causa não é suficiente para desenvolver um Alzheimer. E sabe uma coisa? Não sei quem foi o pesquisador. Sabe uma coisa? O lado emocional é mais importante de tudo. O lado emocional, porque eu conheço pacientes que faleceram, conhecia pacientes que faleceram de Alzheimer, só porque o lado emocional ficou tão ruim que esse paciente se deixou morrer. Me entenda aí, se deixou morrer.
Sim, vejo muito isso acontecendo.
Sim, sim. O lado emocional é o mais importante.
Sim.
No Alzheimer.
É. Com certeza. E outra coisa também que está ficando muito em voga hoje em dia, dentro dos estudos de metabolômica, é a questão dos milhares e milhares de elementos químicos, a maioria deles derivados do petróleo, poluentes orgânicos persistentes. Está saindo uns estudos aí mostrando que, além desses tóxicos ambientais, tem daí um fator mais complicador ainda, que é os microplásticos. Está aparecendo já estudos de presença de microplásticos nas paredes das artérias de coronária e causando doença coronariana e infarto. Quer dizer, acredito também que a kinesiologia pode nos ajudar também com essas intoxicações que não são metais pesados, mas que são derivados do petróleo e plástico, né?
Não, pode nos dar ajuda para fazer um diagnóstico. Com certeza o diagnóstico. Também o tratamento, porque nós, por exemplo, o que eu falei, que com a kinesiologia médica nós podemos escolher o melhor tratamento para esse paciente, porque nós sabemos que a mesma doença, em dois pacientes diferentes, nós vamos tratar com duas terapias diferentes. Cioè, nós não temos protocolo exatamente, eu não acredito nos protocolos, porque eu não sou igual a você, o professor não é igual a Claudia, Claudia é igual a mim, que vamos tratar com um protocolo. O protocolo faz nós todos igual. Isso é uma loucura para mim. Nós temos que tratar o paciente para que ele precisa de ser tratado. Não posso tratar um paciente ao mesmo jeito, porque o protocolo fala que essa doença si tratta sim, tudo é igual. O protocolo é a, como se chama, a morte da medicina, da verdade é a morte.
Sim, sim, sem dúvida. É. Tem que ser um tratamento personalizado.
Personalizado. É individualizado, né?
Sim. Interessante também no Alzheimer ver a correlação da boca, né? Porque muitos pacientes têm restaurações metálicas, amálgamas cheias de mercúrio, implantes.
Focos dentários, né?
Osteonecroses, que muitas vezes o cirurgião dentista não tem conhecimento, né? Porque não é uma culpa, é da formação profissional do Brasil, é uma cultura, não avalia muito bem esses aspectos. A maioria dos cirurgiões dentistas, né, ortodoxos, não acreditam, acho que até é loucura dos profissionais que acreditam.
Eu queria até fazer um relato aqui, que eu atendi uma paciente há algum tempo atrás, que mora em Dubai, e eu fiz o atendimento online. E aí até mostrei para vocês no grupo uma radiografia panorâmica dela e vocês deram várias contribuições significativas dos achados. E o chato foi que ela passou com um profissional ali dos Emirados Árabes, um dentista, que falou, olha, não encontrei nada disso aí que... Até mesmo, você vê, no mundo inteiro você tem profissional dentista. Você, como médico, tem dentista que não acredita nessa história de cavitação, de osteonecrose, por aí vai, né?
Por aí.
Então, essa é mais uma dificuldade que nós temos aí, né?
É verdade, Alain.
E com a kinesiologia médica, Alain, o que eu acho interessante é que o paciente acredita, porque quando você faz o teste, ele percebe que ele perdeu a força, e perder a força significa que ali não tem uma condição favorável, mas ressaltando que kinesiologia não é BIDORT, né? Entende? Porque não estou criticando o BIDORT, mas para chegar a diagnóstico é muito vulnerável a falhas. A kinesiologia médica é um protocolo muito sério e muito aprofundado de uma consulta onde se avalia o paciente em muitos aspectos. Não se faz... BIDORT não é kinesiologia, que muita gente pergunta, kinesiologia é BIDORT? Não, não é BIDORT, não tem nada a ver com BIDORT, né? Então tem que dar atenção à boca também, sabe, Alain? Porque muitas vezes 85% das causas das enfermidades em corpo têm origem na boca, e os profissionais e os pacientes pensam que é relacionado a canal, né, que é tratamento endodôntico, que é relacionado a implante, que é relacionado a cárie, mas não é isso. É mais relacionado até à oclusão dentária, porque muda a postura, que a todos esses fatores. Porque também dente rígido, dente saudável, pode ser um campo interferente, pode ser um dente neurológico. Entende, Alain? E só a kinesiologia médica vai descobrir isso. Enfim, Cláudia, é um mundo para falar, né?
Cláudia, estou lembrando agora, estou lembrando agora de um caso de Alzheimer, de uma moça que faleceu, que eu vi aqui na minha consulta, ela estava com metal diferente na boca, estava com amalgama, ouro, non lembro ainda che implant di titanio, e con correnti endorau molto, molto, molto alte. Io tengo un apparecchio per la mensura corrente, stava con...
Corrente galvanica che sta parlando?
Tipo corrente galvanica, metais diferenti na boca.
Ma sabe Alina, essa moça stava mensurando, facendo la somma, con 2 o 3 volt di corrente nella bocca. Cioè, 2 volt è un carro, ha battuto un carro. Incredibile, faleceu. È un caso? Non sei. Metal differenti. Non consigo.
Obrigado. Obrigado, Marcelo.
Obrigado, muito obrigado.
Bem, pessoal, então acho que eu vou já encerrar, por causa que está bem tarde lá onde o Dr. Fausto está. Vampiro.
Estou acostumado, olha aí, tranquilo.
Acostumado, né? Sim. Não dorme mais, né? Nesse dorma. Como é aquela ópera italiana? Nesse dorma.
Nunca vou dormir, não posso dormir.
É, né? Tá certo. Que ninguém durma, né?
É.
Tá certo. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer imensamente a participação desses dois queridos especialistas, doutora Cláudia e doutor Fausto, e informações bem valiosas que eu espero que as pessoas possam depois acessar no canal, o vídeo gravado, porque esse é o tipo de live que tem que ser reassistida, porque o conteúdo é denso, o conteúdo é rico, então você precisa assistir 2, 3 vezes para absorver todos esses conhecimentos aí. E talvez em futuras lives, viu, Cláudia, eu estava pensando aqui, o que a gente pode fazer até para tornar mais fácil
o entendimento
e as pessoas poderem também ter uma atração maior pelo assunto, né? A gente podia escolher um assunto específico?
Sim, podemos.
Que não é kinesiologia em si, e pegar esse assunto e fazer uma ponte com a kinesiologia, como é que a kinesiologia... Sim.
Podemos.
Ajuda nisso daí. Então, por exemplo, vamos falar de um assunto que as pessoas têm muito interesse? Por exemplo, você que tem sintomas intestinais, tem constipação crônica, é um exemplo, poderia ser qualquer outra doença. E como é que você usa a kinesiologia para atuar nisso? Porque aí fica uma coisa, um gancho para as pessoas terem mais atração.
Ótimo. Podemos fazer uma série até disso, né? Do que as pessoas precisam e o que como podemos colaborar.
Porque as pessoas são muito imediatistas, viu, Cláudia? Assim, a pessoa vai atrás do vídeo pelo assunto que é a dor dela, entendeu?
Sim, exato, então, sei.
Se a pessoa no caso, tem dor de estômago, ela vai assistir o vídeo do dor de estômago, já não vai ver o vídeo de dor de cabeça, por
Verdade,
exemplo.
Eu sei disso. Verdade. Dor crônica, mas de qualquer forma a gente tinha que começar citando para as pessoas, pelo menos, a kinesiologia médica. E depois Sim. a gente, né, faz parte, porque é estranho assim. Mas é isso, podemos criar uma série de necessidades. E como você agora já faz parte do nosso grupo da kinesiologia médica, inclusive interagindo com você, e vamos ajudando pessoas a resolver o diagnóstico através do conhecimento de tudo que nós podemos passar para elas, de acordo com a necessidade.
Isso. Então, novamente, eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Fausto Bosque, à doutora Cláudia Silveira.
Foi um prazer.
Obrigada, prazer.
Pela presença de vocês.
Nós que agradecemos.
E a gente realmente vai ter essas outras oportunidades aí. Pessoal, muito obrigado por ter assistido.
Obrigada a todos.
Deixe seu comentário.
Obrigado por todos.
E deixando seu comentário no vídeo, até de propostas de futuras lives que a gente possa estar abordando assuntos específicos com esse gancho da kinesiologia.
Nós estamos aqui. Os assuntos, as dúvidas, por exemplo.
Estamos aqui.
Isso, se
inclusive, assim, toda vez que eu faço a live com o Dr. Fausto, eu fico me sentindo culpado, sabe? Eu vou dormir com a
consciência. Por quê? Não, tranquilo.
Porque é 3 horas da manhã lá na Itália e tal. Então, talvez a gente faça uma live.
Tranquilo, né?
Não fique culpado. No final de semana, no sábado, mais cedo, para ele poder dormir mais cedo, né?
Não, eu mesmo.
Não tem problema, não.
Estou acostumado lá, tranquilo.
Então, vamos criar uma série mesmo para poder, Alain, até sugiro, a gente pode também tornar útil a kinesiologia médica para a comunidade, para as pessoas que necessitam
de
diagnósticos.
Boa ideia.
Então tá, pessoal, muito obrigado a todos vocês.
Obrigada,
beijo,
obrigada a todos.
Até a próxima.
Até.
Até a próxima.
Tchau, gente.
Beijo para todos.
Tchau.
Beijo desde a Itália.
Tchau. Tchau. Tchau.